Então, com o passar do tempo, no déficit calórico, né, nós temos a junção dessas duas adaptações metabólicas. Um aumento na produção e liberação de grelina, o hormônio da fome, e uma redução na liberação da leptina. Esse artigo aqui que está na tela, ele mostra a perda de peso, a progressão desses hormônios durante a perda de peso que durou 18 meses. Então, dá uma olhada o quanto que essa grelina foi aumentando com o passar do tempo e, por outro lado, como que essa leptina foi diminuindo. Por que que eu estou falando isso tudo? Porque, a partir de determinado momento, na consulta, nas consultas, né, melhor dizendo, pode ser que seu paciente chegue para você e fale assim: Igor, eu estou sentindo muita fome. Né? Então, antes, nos primeiros meses, eu estava mais tranquilo, eu estava conseguindo seguir a dieta melhor, só que agora eu estou sentindo muita fome. E você não mudou nada até então na dieta daquele paciente, só que de uma hora para outra, né, de um mês para o outro, ele passou a sentir mais fome. Isso pode ser confundido, né, da parte do profissional e até mesmo da parte do paciente com uma falta de motivação. Ah, no começo eu estava mais motivado, né? Agora eu estou furando mais dieta, estou perdendo a motivação. Pode acontecer também, tá? Mas pode estar muito relacionado com essa questão hormonal. Naquele momento, naquele contexto metabólico, aquele paciente realmente está sentindo mais fome e isso pode estar levando esse paciente a furar mais a dieta, beleza? Então a gente precisa entender isso. A nível de curiosidade também, eu coloquei aqui uma informação interessante, que com a perda de peso, a insulina, ela também é reduzida, certo? Então, para aquele paciente que apresenta, né, uma maior resistência à insulina, a perda de peso ajuda bastante a controlar essa insulina. Então, conforme nosso corpo vai queimando gordura, essa redução da insulina também acontece, até porque, né, o nosso tecido gorduroso, ele também produz hormônios, também tem essa função endócrina, e esses hormônios, a grande maioria desses hormônios que o tecido adiposo produz, né, aumentam a resistência à insulina. Então, a nível de curiosidade, também esse estudo analisou a queda da insulina conforme os indivíduos iam perdendo peso, tá? E agora, associando isso à prática, já mostrei para vocês o quanto o déficit calórico pode realmente impactar no aumento da fome, na redução da saciedade, mas como que isso pode interferir na nossa prática. Imagina o seguinte, imagina esse paciente aí que está na tela. Paciente que você, numa primeira consulta, calculou o gasto energético. Encontrou um gasto energético diário para esse paciente de 2.000 calorias e, na hora de montar a prescrição, você calculou para ele um déficit de menos 700 calorias. Fez uma prescrição dietética de 1.300 calorias, certo? Então, déficit de 700 calorias, prescrição de 1.300, gasto energético de 2.000 calorias. Aí esse paciente foi para casa, voltou na consulta seguinte, já apresentou os primeiros resultados de emagrecimento, né, voltou nas outras consultas, e a partir de alguma consulta, ele chegou para você e falou assim: Igor, agora eu estou sentindo muita fome, estou furando muito a dieta. Nessa consulta, inclusive, você pode analisar, através da avaliação nutricional, que ele realmente parou, estagnou, parou de perder peso. E aí, um erro clássico no ajuste dessa prescrição é o nutricionista pensar da seguinte forma: ah, então ele parou de perder peso, pode ser porque esse déficit calórico não é mais o suficiente. Então, eu vou aumentar esse déficit calórico para menos 1.000 calorias. Então, eu vou reduzir 300 calorias da prescrição. Então, esse é um erro muito comum no consultório. Você faz o ajuste porque acha que esse déficit calórico não é mais necessário. Sendo que, grande parte das vezes, o que está acontecendo? Aquele paciente, ele está sentindo muita fome. Ele está furando muito a dieta. Consequentemente, ele não está mais em déficit calórico, né? Porque ele está furando mais a dieta. Isso, boa parte das vezes, também é algo involuntário, né? No momento ali que o paciente está montando o prato dele, está, né, servindo a comida, ele acaba colocando mais comida mesmo porque ele está com fome, porque ele está sentindo mais fome. Então, para essa situação, se você aumenta o déficit calórico, se você reduz a ingestão alimentar desse paciente, você pode estar prejudicando mais do que ajudando. Esse paciente está sentindo muita fome. Imagina se a partir de agora Ele sentindo muita fome, a nova dieta dele tem uma quantidade ainda menor de alimentos, ainda menor de calorias. Isso certamente vai ter um impacto direto negativo na adesão desse paciente. Por outro lado, o que que você poderia fazer nesse caso? Identificando esse contexto onde o paciente está sentindo mais fome, associando isso com possíveis adaptações fisiológicas do aumento da grelina, né, da redução da leptina, você poderia aumentar a prescrição desse paciente. Se antes você prescreveu 1.300 inicialmente e você percebeu que esse paciente está sentindo muita fome, você pode aumentar a prescrição de calorias, né, consequentemente, tornando esse déficit calórico menos agressivo, mas alterando essa dieta de uma forma que esse paciente consiga seguir. Fique mais sustentável para esse paciente seguir. Preste atenção, esse paciente ele vai continuar em déficit calórico, mas dessa vez com um aporte maior de nutrientes, com uma maior saciedade. Então é uma alteração bem interessante. E aqui, obviamente, você pode associar outras estratégias de aumento de saciedade, como, por exemplo, alimentos com baixa densidade calórica, certo? Então, é uma excelente alternativa. Eu criei aqui uma analogia. Imagina o seguinte, o paciente vai bater o pênalti para o gol, assim, como está na tela. E o que que você poderia, esse paciente que está sentindo fome no déficit calórico, o que que você poderia fazer para, né, dificultar a vida desse paciente? Tornar o déficit calórico mais agressivo, diminuir a prescrição de calorias. Seria como colocar dois goleiros para defender esse pênalti. Por outro lado, se você aumenta a prescrição de calorias, torna esse déficit calórico menos agressivo, é como se você estivesse aumentando esse gol, aumentando o espaço para esse paciente fazer o gol e até mesmo tirando esse goleiro. Você vai facilitar a vida desse paciente. Então, esse é o primeiro erro. É você não considerar essas adaptações metabólicas, fisiológicas, no momento de ajustar a dieta do seu paciente. E uma dúvida também, que é comum para nutricionistas, para leigos, para outros profissionais da área de saúde. Mas, Igor, eu já li uma vez que o déficit calórico, a perda de peso, pode levar à redução da taxa metabólica basal. Né? E com o passar do tempo, eu vou precisar fazer um ajuste na dieta desse paciente, porque agora, por conta de uma queda na taxa basal, ele está gastando menos calorias. Isso é verdade? A resposta é que sim. Tá? Só que esses valores relacionados à queda da taxa basal, por conta do déficit calórico, por conta da perda de peso, eles são menos expressivos, eles são pequenos. Então, vai demorar ali cerca de anos para isso se tornar algo realmente expressivo. Isso começa a aparecer de uma forma mais significativa quando o paciente já perdeu 10, 15 quilos, que não é o que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes, esse efeito platô acontece por conta de uma maior ingestão alimentar ocasionada por essa oscilação dos hormônios da saciedade e da fome. Fez sentido? E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.